Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
São um dos maiores fenómenos de sempre da internet.
What up, como é que é, meu people? Estamos aqui novamente para mais um vídeo.
Se dissermos apenas Yuri Pina e Rui Costa, não saberão quem são.
Vocês já sabem qual é que é conexão Júpiter-Saturno e Feijó.
Mas tudo muda se dissermos os primos.
O que é? É o que é?
O que é?
Quem gosta,
exatamente.
Gosta, quem não gosta,
pá. Alex, é, exatamente.
Finalmente, na família Provaral, os primos.
Reencontrei a minha família depois de 2 anos.
Os primos, esta terça-feira, às 19h, na Antena 3.
Pela primeira vez, não sei o que é de falar. Não sei o que é que é de falar com os convidados. Tensão no estúdio. vamos falar sobre uma coisa. Podemos propor temas, não é?
Exato.
O primeiro tema que eu proponho nesta conversa, antes de tudo, obrigado por terem vindo.
Obrigado a nós.
Depois, ouvintes da Proval, temos aqui os primos que são um fenómeno da internet. Não são o único, mas eu acredito que serem um dos maiores fenómenos dos últimos anos.
Se calhar. Estamos a falar estranho.
Das últimas semanas. Dos últimos meses, vá.
Hoje, vá.
Sim. A verdade é esta. São cada vez mais. Os fenómenos que surgem apenas e só na internet. Poucas vezes vocês foram à televisão. Quantas vezes é que foram à televisão?
Duas. Fomos ao 5 para a meia-noite.
Foi mais recente, já.
E fomos ao programa do Ricardo Aruz Pereira, que ainda não era onde está agora, ainda tinha um nome diferente até. Fazer uma pequena
participação.
Exatamente.
O que é que vocês veem em televisão?
Ui. Boa pergunta agora, pá.
Pá, eu ando muito na Netflix.
Quem é que tem 3 filhos aqui?
Sou eu, o Rui. Nota-se que tenho um ar abatido, não é? É que tu perguntaste e olhaste logo para mim.
Porque há uma relação entre filhos e ver televisão, não é? À partida, quem tem filhos não vê assim tanta televisão.
Exato. Okay, é isso.
Era para perceber.
Pá, eu vejo a Big Brother, porque tem que ser. Porque a minha mulher vê muito. Eu também. Bem, está a dar, é o tempo antes de jogar FIFA.
Hoje estive com alguém que admitia que adorava reality shows, mas que não via o Big Brother. Sim. Ela dizia isso. O que é que
é, dentro, é seletiva dentro dos reality shows, mesmo assim? O Big Brother só via pá, não, isso também não.
Esta pessoa só via reality shows internacionais.
Ok.
Yeah.
Pareceu-me. Eu perguntei-lhe, eu não vejo um reality show desde o Big Brother 1, com uma grande maioria das pessoas.
Sim.
Quero eu acreditar. Não, estou a mentir, porque há muitas pessoas que veem reality shows em Portugal. Portanto, não é verdade aquilo que estou a dizer.
E muitas não dizem, não confessam.
Sim.
Muitas não... É um segredo.
Sim.
Pá, eu lá está, eu vejo, porque está a dar, não estou sozinho em casa e vou pôr, mas às tantas. Estou a ver e estou a acompanhar e dou por mim. É pá, esta gaja. Às tantas já estou a dar vitais sobre os concorrentes.
Espera aí, qual foi a última pessoa que participou num reality show que tu seguias com entusiasmo?
É pá, não sigo nenhuma com entusiasmo. Não cheguei a esse ponto. Acho que não. É pá, nós seguimos agora por causa do canal do YouTube. Acabamos, algumas coisas dão para nós reagirmos. Pá, há aquele dos brócolos, agora não me lembro como é que ele se chama, mas houve um que. Não era? Como é que
eu... o maluco. Ah, ele era maluco.
Ah, já me lembro. Estás a ver? Eu não sigo, mas lembro-me desse que foi tão partilhado.
Foi.
É isso.
Que era impossível. Não, até foi um caso de um ataque psicótico
assustador.
Que um reality show assistiu, não é?
Exato.
Um caso de saúde mental, que muito se fala. Como é que...
É verdade.
Sim. Então, mas tu ias dizer, o que é que tu vias?
Quem é que eu fiquei? A Liliana. Achei ela uma excelente concorrente. A sério? Ah, porquê? A sério? Ai. A sério? E é das poucas, atenção, é das poucas que saiu do Big Brother e aproveitou aquilo da melhor forma, que ela está tá bem, dá bem.
Está muito bem.
Não, mas quem é a Liliana?
A Liliana tem uma marca de biquínis. Está, vocês estão a pôr aqui numa. Yeah, okay, okay. Tem uma marca de biquínis e tá, é influencer, acho eu.
Uh-huh. Ok, ok. De máximo respeito por a Liliana, yeah. Mas ela venceu o reality show?
Não venceu.
Às vezes nos reality shows pode acontecer aquilo que acontece, sei lá, com a Miss Portugal. Normalmente não é a vencedora que
exatamente
ganha maior notoriedade.
Foi o caso. Ali foi o caso.
Tens o Marco dos bolos.
Tal e qual.
Teve olha, sucesso. Uhum. Acho que não ganhou.
Não.
Tens o Marco do pontapé.
Também não ganhou.
Não ganhou, mas ficou para sempre.
Sim.
É. Depois tens o Zé Maria que ganhou e.
Pois. Estás a ver?
Foi para ali olha, abaixo, pá.
Muito bom.
Estamos
pá.
A falar de Big Brother,
sim,
então.
Sim, estamos a falar de reality shows. Esperem, vocês ficaram conhecidos, ligados à música. Vocês ainda se consideram rappers ou já são mais humoristas e mais entertainers?
Rui.
Boa, Yuri, brigadão. Pá, eu acho que nem rappers nem humoristas. Eu gosto de dizer que não tem.
Não queres ter rótulos?
Exatamente, não gosto do rótulo. Gosto de fazer o que me apetece. Amanhã, se me apetecer começar a fazer pesca desportiva, pá, porque não?
E queres?
Não sei. É uma ideia que fica no ar. Quem sabe?
O programa foi dedicado à pesca na sexta-feira. Posso dizer que é duro.
É duro, pois é. Não é uma vida nada fácil.
Alguma vez pescaste?
Não. O máximo que já tive perto de pescar foi ir à lota. Pescar peixe. Pescar só. Comprar o peixe na lota. E foi muito estranho. Pá. Olha, por acaso tenho um episódio aí nessa lota que foi. Cheguei de manhã com um amigo meu, que tem lá o pai pescador, e fui ao café da lota e peço um galão e uma sandes de manteiga. A senhora olhou para mim com um ar repugnante. Não sei se estás a ver assim. Tipo de cima a baixo, o que é que este gajo está aqui a pedir? Eu depois percebi, nos dois ou três pedidos que houveram a seguir, percebi que eu estava totalmente errado, que era tudo a pedir. A mini preta com a sandes de torresmos. Ok, então é isto que se come de manhã na lota. Pronto. Estava fora do meu.
Bem, tu o que é que eras capaz de fazer agora? Se tivesses que mudar totalmente o rumo.
Epá, eu acho que.
Que talento é que tu tens? Poderia salvar-te?
Muito pouco, Alvin. Eu acho que voltava para o meu trabalho que eu tinha. Eu trabalhava numa empresa de. No Leroy Merlin, não sei se. Pá.
Eu faço vídeos para.
É.
Sim.
E eu trabalhava lá e pá, estava bem lá. Só saí mesmo.
Já fazia
vídeos
até eles descobrirem que tu trabalhavas lá, não é? Quando eles perceberam que tu trabalhavas lá, se calhar vão te contratar e é a ti.
Não, mas sim, eu acho que voltava para lá. Não tenho assim nenhum. Eu gostava muito de jogar a bola, mas esse tempo já passou.
Agora mas foste um bom jogador?
Não, eu era mais de fintas, sabes? Eu era mais de brincar e depois eu tinha que treinar e eu. É, pá, os treinos não. Quando é que há jogo? Quando é que vamos jogar? Era este.
Olha, deixa-me só revelar aqui às pessoas que nos estão a ouvir, aos ouvintes neste caso em particular, e também àqueles que nos veem através da internet, que os primos são claramente um dos maiores fenómenos dos últimos tempos em Portugal, um fenómeno que surge na internet e que agora chega também no seu formato ao vivo. Vocês fizeram uma digressão grande que vai culminar num espetáculo no dia 24 de novembro, para o qual ainda existem muito poucos bilhetes. Há que dizer que na verdade existem 50 bilhetes. Será no Coliseu de Lisboa. Há uma particularidade. Alguns destes bilhetes são para os camarotes. Qual é o problema? É que para os camarotes têm que ser comprados 5, não é? De cada vez, não é?
Sim, exatamente.
As pessoas terão que ficar juntas no mesmo camarote. Algo me diz que hoje vão esgotar esse Coliseu. Sobretudo depois desta minha nota, não é?
Claro que sim.
Queremos que se juntem a nós e que deixem mensagens para os primos. É a primeira vez que eles estão neste programa e possivelmente será a última. Não acredito. Manda lá um vídeo. antes de continuarmos e ouvirmos as primeiras mensagens, dizer que não é só este fenómeno que vai estar presente na prova oral desta semana. Amanhã, o nosso convidado é o António Tabet. Sabem quem é? Possivelmente assim pelo nome não chegam lá.
Não.
Mas
não.
Se eu vos disser que é um dos elementos fundadores da Porta dos Fundos e célebre pelo primeiro episódio que revelou a Porta dos Fundos em Portugal. Era o Mário Alberto, um episódio que se chama A Sobremesa. Nunca viram?
Já vi. É muito engraçado. Eu já fui ver a Porta dos Fundos ao vivo. E tudo. Só que eu gostei bastante. Foi o convidado, foi o Ricardo Araújo Pereira e tudo. Gostei. Mas agora pelo nome não estava a associar, mas certeza que a cara conheço.
Bom convidado. Muito entusiasmado, mas ele não.
Pá, não vi e não sei quem é. Mas pronto. Mas,
okay, mas gostas da Porta dos Fundos?
Gosto.
Mas o de nomes é que é o Fábio Porchá,
o Rafael Portugal, não é? O nome?
Gregório Duduvier.
Sim. É. E também este.
Pois, claro.
Que é o
e o Sobremesa é um dos mais famosos.
Por vários motivos, é mas com a vantagem de ter sido
o primeiro.
Fazia de esposa, não é? Que também já tinha sido. Não é a esposa dele.
Sim.
E ele é muito conhecido no Brasil.
Claro,
e tem agora um novo filme. Ele não vem falar da Porta dos Fundos, ele vem falar do novo filme dele. Okay. E também de uma outra coisa que ele tem que se chama My News. E claro, da Porta dos Fundos também. Já agora deixem-me colocar aqui a primeira mensagem que nós recebemos para vocês. É a Ana que vos cumprimenta.
What up, meus primos. Vocês é tipo Alvin, são um vício. Beijinhos, bom trabalho.
Muito bonito. Como é que é a vossa relação com os vossos seguidores?
Tá, querida Ana, pá. Pá, como é que é a nossa relação?
É estranha, pá, porque eles não gostam muito de nós. É a realidade.
É de gozo, a nossa relação é de gozo.
Quem é que me disse que vocês têm mais de 4 mil patronos?
Sim, temos cerca de 7 mil neste momento.
7 mil?
Sim.
Yeah.
Então, sim. Quem mais tem mais patronos do que vocês em Portugal?
Pá, ninguém. Parece sempre a dar mal dizer, não é? Não queria. Mas ninguém.
Unas quantos têm?
Não sei bem, não estou a acompanhar, mas já deve ter 2 mil e tal. Aí.
Sim, andava por aí.
Já fui durante muito tempo patrono e andava por aí.
Uhum. Ok. O que é que as pessoas têm que fazer? Pagar 2 euros por mês?
Sim. Se forem espertas, não pagam nada.
Isso é o ideal.
Mas se quiserem sofrer, pagam 2 euros por mês e têm lá conteúdo exclusivo para lá.
Ai, adoro. Deixa-me colocar aqui uma mensagem que, entretanto, recebemos do Bruno Borges, que também quer entrar nesta emissão com os primos. Já agora, achas que eventualmente o futuro da comunicação pode estar muito aí, em plataformas como esta, do Patreon, em que as pessoas seguem apenas e só determinado apresentador?
Eu acho que sim, vem um bocadinho isso. Acho que está a acompanhar. Já não sei se é a internet que está a acompanhar a televisão, se é a televisão que está a acompanhar a internet. Pois, os canais pagos é basicamente a mesma coisa. Sport TVs e não vale a pena dizer mais. Agora não consigo perceber é se é a internet que está a acompanhar a televisão ou a televisão a internet, mas acho que vai passar por aí. É termos uma plataforma nossa, minimamente rentável, não é?
Sim.
Para os nossos projetos e depois é a base do conteúdo.
E no caso específico do Patreon é a diferença entre tu teres que fazer um site
Facilita nesse aspecto.
Aquilo é uma plataforma que podes pôr lá as tuas coisas e estás. Poupa-te o trabalho de estares a fazer um site. E foi o Unas que começou com isso, aqui em Portugal.
E
a partir daí já muita gente tem.
Uhum.
Podem construir o vosso império, o que é que querem fazer?
Pá, não sabemos bem, nós nunca tivemos grandes expectativas em relação àquilo do Patreon, não ouvimos
falar.
Era
antes, não é?
Pois,
as expectativas começam a surgir.
Sim, só que por enquanto temos continuado a fazer o nosso vídeo semanal para lá. Pá, enquanto o pessoal for curtindo e não sei o que, está tudo bem. E se arranjarmos outras ideias para fazer lá, fazemos. Temos o podcast, temos um podcast e é só áudio, mas fazemos em vídeo também para o Patreon. Até agora temos estes dois conteúdos exclusivos para lá. E pronto, vamos pondo umas fotos dos espetáculos, por exemplo, coisas que não partilhamos no resto das plataformas, partilhamos lá.
Já agora, vocês acompanham alguém? Quem é que verdadeiramente vos entusiasma? No mundo. Vale tudo.
No mundo.
Não, vale tudo. Música, entretenimento.
Ok.
Pessoas que vocês veneram.
Vou já dizer para não me esquecer: Louis C.K.
Louis C.K., ok.
Eu gosto muito de um canal brasileiro que é Os Quatro Amigos.
Ah, sim.
E gosto muito de um em particular que é o Tiago Ventura. Adoro. É uma cena que me prende mesmo a ver.
Pois pá, tanta coisa que eu gosto. De ficar horas a ver vídeos e Conan O'Brien também curto bem. O humor no geral, português ou não, gosto de muita coisa. Em termos de música, muitas vezes estou a dar para mim a ver cenas do Eminem. Pá, eu acompanho.
Música também coisas. É no Brasil, rappers brasileiros.
Quem?
Orochi.
É grave não conhecer Orochi?
Eu acho que não é assim tão grave. Mas gosto.
Devíamos passar agora a Orochi.
Orochi é fixe.
Pá, dizem. Espera aí. Temos aqui uma cena. Espera aí. Conseguem. A produção deste programa é incrível. Conseguiram encontrar Orochi agora, reparem.
Assim, peraí, rápido.
Assim.
Ah, poças, pá.
Peguei numa bota e nunca ultrapassei. De queridas à volta nunca fui solteiro. Se ficaste contente quando fracassei. Peguei no meu bote, eu nunca ultrapassei. De queridas à volta nunca fui solteiro. Se ficaste contente quando fracassei. Meu brother, tu não passas de um trapaceiro, ai, de um trapaceiro, ai, de um trapaceiro, ai, de um trapaceiro, ai. Peguei no meu bote, eu nunca ultrapassei. De queridas à volta nunca fui solteiro. Se ficaste contente quando fracassei. Meu brother, tu não passas de um trapaceiro, ai, de um trapaceiro, ai. Sem medo da noite, eu já nasci no escuro. Rodeado de bocas podres e eu ali maduro. A vida não deu mole, mas eu fui pão duro. Estou a correr atrás do sol como um prematuro. Ora é rap, ora é vídeos, ora é vídeos, ora é rap. Diz-me o que é que tu sabias antes do vídeo ir para a nerd. Diz-me o que é que tu dizias cá do primo e do meu rap. Ué, ué, ué. Faço o que me dá na telha, mesmo cara podre. E no que toca a rap, eu nunca fui o ligador. Daquilo que eu passei, eu mudava pouco. Acredita ser diferente, eu hoje devia andar a sur. Devia andar a sur, tempo é de mudança. Dia ganho cor, prima agora dança. Para quem nos dá valor, vocês são a nossa ganza. E assim tem mais sabor, quem espera sempre alcança. E aí, aí, para quem duvidava não tem. Agora brindamos assim, agarrados a quem nos quer bem, ao lado de quem nos ouvir. Para quem duvidava não tem. Agora brindamos assim, agarrados a quem nos quer bem, ao lado de quem nos ouvir. Peguei no meu bote, eu nunca ultrapassei. De queridas à volta nunca fui solteiro. Se ficaste contente quando fracassei. Meu brother, tu não passas de um trapaceiro, ai, de um trapaceiro, ai.
Está a ser trapaceiro sou eu, porque não é Orochi. Pois não, vi, são vocês. Aliás, estava aqui a pensar nisto, que é a vossa carreira musical, convenhamos, não era muito mediática, mas será que agora, se vocês quiserem, ela vai ficar muito mais mediática? Não, agora é que vai. Não. Hã?
Como?
Não, mas vocês views... agora são muito mais mediáticos, sim. O que quer que façam. Agora a coisa vai ter muito mais impacto.
Acho que podemos ter mais visualizações, que é natural, porque o nosso canal tem mais subscritores e tudo mais, mas se a música for má, não vai a lado nenhum.
Continua
na mesma.
Continua a ser assim.
É, exatamente. Que é o mais provável, é a música ser má e não vai.
Sim,
não cola
não
na
mudar
mesma.
Nada, não é?
Não cola na mesma, exatamente. Felizmente.
É. Mas recebemos sempre elogios cada vez que lançamos uma música, que é voltem para o YouTube,
façam vídeos. Depois a gente faz um vídeo, é pá, o rap, largaram.
Yeah.
É isso. Um bocado, andamos sempre assim.
Ok, creio que seja a crítica que mais às vezes ouvem. Já agora, deixem-me só dizer que temos aqui o Bruno Borges, que quer deixar uma mensagem. Sim, então se quer, vamos ouvi-la. Não, não é nada disto, não quero ouvir outra vez.
Boas primos e Alvin.
Olá.
Eu gostaria de saber qual é a opinião dos primos para que eles tenham sido tão bem aceitos Na comunidade humorística, ou seja, todos os humoristas os aceitaram muito bem, convidam para espetáculos e tudo mais. Eu acho que é por eles serem genuinamente engraçados, ou seja, a naturalidade deles é incrível, e eu acho que é por isso, mas gostaria de saber a vossa opinião. Um grande abraço e continuação de bom trabalho para todos.
É isso que vocês vão dizer, que são genuinamente engraçados?
Sim, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
Epá, eu não faço ideia. Putz, Yuri,
Epá, não, é isso. Eu também, ainda há bocado estávamos aqui a falar, quando a música estava a dar, que a nossa explicação, se é que há alguma, para termos tido algum sucesso no YouTube, foi não sermos os típicos youtubers que se veem. Agora, de facto.
Mas para, não é essa a questão dele. A questão é.
Para
é
os humoristas nos aceitarem, digamos assim.
Há duas hipóteses, antes de responderes.
Força.
A primeira é porque vos acham genuinamente engraçados. Pode ser. A segunda é porque não vos acham e por isso não vos temem. Logo convidam-vos.
Ok,
pode ser
isso também.
Isso faz muito mais sentido.
É isso, vamos torcer, vamos torcer para que seja a primeira.
Sim. Peraí. A Marlene das Flores, que é nosso ouvinte e que vive, como o próprio nome indicia, nas Flores, deixa aqui uma mensagem.
Olá, sou Marlene das Flores. Sou fã dos primos. Adoro os vídeos deles. E é graças aos vídeos deles que acabo por conhecer os influencers e os youtubers, e eu sinto-me muito mais culta por causa deles.
Claro.
Reality shows, eu gosto mais ou menos, e gostava muito que viesse para Portugal o The Circle. Eu acho que o The Circle é muito fixe. Beijinhos!
Conhecem?
Beijinhos. Não.
Não, também por acaso não conheço. Não.
The Circle não estou a ver qual é que é.
E lamentamos dar a conhecer tantos influencers e assim.
Vocês têm algum influencer que realmente vos influencia? Alguma vez viram algo? Promovido por um influencer que depois disso assim, tivessem comprado, tivessem seguido.
Normalmente tem o efeito contrário. Se há uma coisa que está a ser muito promovida, não quero.
Yeah.
E tu não queres.
É isso. Eu não. Não tenho assim nada que. Talvez. Olha, o Yuri. O Yuri. Adotei os chapéus de pala assim. Então, é verdade ou não? Pode ser ou não?
Sim, pode ser.
Que eu tinha aquele chapeuzinho de pala direita.
Ah.
Yeah, depois comecei-me a ver nos vídeos e nas fotos e achei, se calhar não é por aqui, Rui, também vamos adotar aqui outro estilo.
Mas de certeza que muita gente nos influencia em muita coisa e se calhar
e nós
depois
não,
não notamos. Yeah. Também é injusto estar aqui a dizer que não. Pá, mas não estou a ver nenhum.
Talvez seja aquele influencer que não está a fazer propósito, estás a ver? Sem querer, tu olhas e, ei caralho, se calhar vou fazer aquilo também.
Sim, mas a verdade é que, sei lá, a publicidade tem agora um desafio, que é, já ninguém acredita naquele anúncio que usa sempre as mesmas palavras, a excelência, o novo carro.
Yeah,
acredita mais em ver alguém, em quem confia, em quem acompanha a carreira, e que diz, olha, gosto deste carro, estou aqui a conduzi-lo.
Yeah.
Mas também é verdade que se alguém pode estar num anúncio publicitário. Mas percebem o que eu digo?
Sim, é verdade.
Se confias alguém, segues, à partida, achas que esse alguém não te vai vender, mesmo em relação ao produto que está a vender.
Ok.
Claro. Eu prefiro quando essa pessoa em questão não está a falar sobre o produto. Tem-no só vestido, ou está só a consumir, mas não está a falar sobre ele. E aí, se calhar, eu vou, pá, que é isto? E tenho mais interesse do que o contrário.
Pedro diz que é vosso fã.
Ora, boa tarde, Alvin. Boa tarde aos primos. Dizer que já conheço o trabalho deles há muito tempo. Segui-os quando havia as battles e já os conhecia daí. E sempre os curti bastante. Epá, e depois comecei a seguir o podcast e epá, ainda comecei a curtir mais a cena dos dois. São malta muito, muito, muito diferente. Acho que eu não os considerava comediantes, opá, mas no género deles e na forma como eles interagem e na forma como eles falam com o outro e a forma como eles analisam outros vídeos e outros youtubers, epá, top mesmo, top. Epá, o único defeito que eu vejo neles, epá, é o mesmo defeito que vejo em ti, Alvin. São do Benfica, pronto. Epá,
estava à espera.
Ninguém é perfeito, não é? Quer dizer, epá, Deus quer, Deus me agrada a todos. De resto, olha, um forte abraço e continuem o grande trabalho. Um abraço.
Muito obrigado, pá.
Pá, espetáculo.
Vamos cá ver. Em relação ao Benfica, podemos falar. como é que estão a ver a situação do Benfica?
Fiquei satisfeito agora com este último resultado. O Rui também há de ter ficado. Foi o primeiro jogo que levou os putos à bola.
Yeah. Mas hoje a notícia do Correio da Manhã dava como certo o Pepa no Benfica para sucessor de Jorge Jesus.
Não, pois, não faço ideia.
O estás Pepa? Ah, isso não estava à par dessa agora também.
Também não sabia.
Foi no Correio da Manhã. Negócio fechado.
Ah, pá, duvido.
A sério?
Duvido.
Se não for verdade, alguém quer tramar Jorge Jesus.
Ah, não, acho que o Jesus não sai agora.
Outro dia disseram-me isso. Que quando há uma notícia destas num jornal grande, se for falsa a notícia, é claramente alguém que quer
destabilizar, pois,
destabilizar,
não é?
o clube. Ou até alguém do próprio clube. Neste caso era alguém ligado a um clube rival. Dizia, o meu clube jamais permitiria uma notícia dessas. Dizia, mas como é que o clube...
Como é que impede isso?
Por isso é que há assessores de imprensa bons que não permitam...
Yeah. Okay. Mas também como é que podem afirmar, se não for verdade, como é que podem fazer uma afirmação dessas no jornal? É possível? Não sei.
Pois, há de ser. Há tantas coisas que não são verdade.
Porque, reparei numa coisa, a propósito da derrota da seleção. Uhum. Vocês repararam como é que reagiram os jornais generalistas e como é que reagiram os jornais desportivos? Não, completamente diferente. Parece que vivemos em dois mundos à parte. Os jornais, o público, o de notícias, os não notícias, mostravam a decepção na derrota. E os jornais desportivos era vergonha mundial, miséria. Okay. Era uma coisa muito mais de sofrimento.
Yeah.
Duas comunicações totalmente diferentes.
Levam a cena mais ao extremo.
Então, espera, pergunta: vocês continuavam com o Jorge Jesus ou não?
Eu continuava.
Yeah. Pai, também eu continuava. Acho que sim. Também acho que sim.
Eu também, curiosamente.
Foi ele que preparou a época, é ele que está com os jogadores. Epá, agora era deixá-lo até ao fim, não é? Não sei.
Ah, espera, sim, é para continuar a época, mas a próxima é que já não.
Deixa ver qual é o resultado que ele ia atingir este ano, não é? Se bem que temos ali um requisito mínimo, que é ficar lá em cima. Agora não sei.
Vocês sofrem?
Já sofri mais.
Sim, não me tiro ao sono, não sou desses adeptos, mas sofro. Ao mesmo tempo sofro. Quando estou a ver um jogo, não estou calmo a ver o jogo. Sofro um bocadinho, sim.
Sim, mas não fico a discutir com ninguém, nem fica. Acabou. A única coisa que eu faço, lá está, é passo para a Netflix, não vou ficar a ver as notícias na televisão, porque aquilo depois carrega muito. Principalmente quando o Benfica perde. Caraças.
Tu dás-te muito na Netflix, já reparei.
Yeah.
O que é que estás a ver? Já viste a Glória?
Não vi a Glória, pá. Estou a ver agora o Peaky Blinders. Acho que é assim que se diz. Bem, não quer dizer muitos nomes porque eles são maioritariamente ingleses e então eu sou capaz de me perder aqui alguns.
Ok. Sim.
Estive a ver a Casa de Papel, agora só para dezembro.
Bem, tu estás atual, é?
Mesmo tudo o que é fresco.
Vejo devagarinho, pá. Vejo tipo...
Tu não perdes uma novidade.
Eu vejo tipo meio episódio por noite.
Sabes o que é que está?
Agora estás em Prison Break.
Tu tens que ver os Sopranos, vais adorar.
Os Sopranos.
Espera, deixa-me aqui ver o que quero perguntar ao Paulo Machado, que quer de facto lançar aqui uma questão.
Albin, olá meus primos. Uma questão que há muito tempo eu tenho e se calhar já foi respondido, mas eu também não sei. Vejo-vos esporadicamente através das minhas filhas. Mas vocês são mesmo primos ou isso surgiu do nada? Força aí, tá?
Eu acho que toda a gente sabe a resposta, não é?
Mas podemos, não somos primos.
São amigos, não é? E agora
amigos.
Não eram amigos sequer. Pode acontecer.
Mas sequer somos amigos.
Yeah. Pode acontecer, apresentar em programas que nem...
Pois.
Neste caso era um bocado estúpido. Mas sim, às vezes pode acontecer. Imagina, estás numa estação de televisão e convidam-te para apresentares um programa com outra pessoa que nem sequer conheces.
E lá vais ter que apresentar.
E vais apresentar e não és amigo dessa pessoa. Podes estar muito bem com ela.
Só como nós não temos texto, nem guião, nem nada, seria muito difícil fazer... disfarçar que éramos amigos e manter a cena.
Olha, acho muito importante apresentar algo com amigos.
Com alguém que tenhas...
Acho mesmo
acho que isso passa, não é? Isso...
Acho fundamental. Mesmo. Hugo Fonseca.
Boa noite para Boral, Alvin, aos convidados. Aqui o Hugo Fonseca. Eu queria saber a opinião dos convidados sobre aquela malta que tem canais de YouTube onde só fazem palhaçada, onde utilizam calão e uma forma estranha de falar que só uma geração é que consegue perceber. O que é que eles acham disso? Aqueles que estão sempre a assassinar a nossa língua só para tentarem ser engraçados. Gostava de saber isso. Obrigado, boa noite.
Esperem, já vamos poder. Temos mais duas para ouvirem. Duarte Viegas. Duarte Viegas,
olá, boa noite. Sim. O meu nome é Duarte Viegas. Pá, se curtes rap, tens uma cena fixe para ouvir, que é o Everlast dos House of Pain e sei lá mais o quê. Pá, é uma maralha deles, do old school dos anos 90, é muito bom. War Porn, ouçam isso, é muito fixe. Pá, eu sou mais roqueiro metal, extreme metal, mas está-se bem. Pá, um gajo tem que saber ouvir tudo e temos que ter uma playlist com muita coisa para poder então falar. Ah, e o metal não presta, ah, e o pop, isto e aquilo. Não, não, para mim tens que ouvir para compreender as coisas. Olha, fiquem bem, que eu sou um gajo que falo muito, então é melhor já desligar. Está fixe aqui da Zona Oeste.
Ah, ok, Duarte de Viegas, mas também okay. Pedro. O Pedro aqui a admitir que é fã.
Para boa tarde, Alvin, boa tarde aos primos. Dizer que já conheço o trabalho deles há muito tempo. Segui-os quando havia as battles e já os conhecia daí. E sempre os curti bastante. Epá, e depois comecei a seguir o podcast e... Epá, ainda comecei a curtir mais a cena dos dois. São malta muito...
O quê? Já tínhamos? Acho que já. Espera aí, isto já não acontecia há algum tempo. Isto é um grande clássico meu, que já não acontecia há algum tempo. Então respondam lá aqui ao Duarte Viegas e ao Hugo Fonseca.
O Hugo era... O que é que nós achamos daqueles youtubers que...
Sim, que assassinam a língua.
Basicamente... Nós fazemos pouco deles, é ir ver os nossos vídeos e percebem a nossa opinião. Mas
convém dizer que nós também, em termos de língua portuguesa, também não somos assim.
Era para aí que eu ia agora,
exatamente. Acho que aquilo era para nós.
Mas eu acho que ele estava a querer dizer aquele tipo de linguagem que aqueles youtubers tipo Dark Frame e isso, estás a ver a maneira de falar deles? Okay. Eu acho que era mais isso.
Vocês têm uns ódios de estimação, não é? Tiveram aí um bife com o Ant e.
Não. Pelo contrário, nós não temos ódios de ninguém.
Não.
Pá, às vezes podem levar a mal o que a gente diz ou assim, mas sim. Nós não fazemos ouvir e está tudo bem. Não. Se os virmos na rua.
Vocês agora reagiram, foi. Achei curiosa. Vocês não querem tudo isso?
Não é por aí. Porra, pá, não quero que ninguém fique-nos a odiar ou a gente odeia. Não, isso acho que é um sentimento muito forte. Odiares uma pessoa pela internet.
Sim,
não é?
Que é o que mais há, na verdade. Pois é. Esse sentimento tão forte que falas é por isso simplesmente uma das características da internet.
Nós às vezes o que acontece é ficamos um bocado aborrecidos porque, imagina, nós fazemos um react sobre uma pessoa e dizemos o que dizemos e rimos e tudo, e depois para nós está tudo bem. Só que depois o pessoal nos comentários faz questão, pronto, comenta muita coisa e vai ao próprio canal da outra pessoa e vai ao próprio Instagram da outra pessoa e dizer muita. Pá, nós já dissemos uma ou duas vezes: não façam isso, pá. Viram o vídeo, comentem se quiserem no nosso vídeo e deixem as outras pessoas em paz. Só porque nós estamos a fazer pouco ou o que for, não vão lá chatear a pessoa com isso. Acho que não vale a pena, acho.
Muito bem, estou de acordo. Já agora, como é que vai ser então este espetáculo? Pois vocês vão acabar, não é?
Sim. Previsões do futuro.
Eu acho que isso é uma boa forma de vender rapidamente. Depois, como sabem, vamos acabar.
Nós vamos ali para a ponte e foi giro.
Então...
Pá, vai ser o último, sim. Espero que deste ano.
Sim.
Mais, Yuri, o que é que podemos dizer mais? Eu gosto de passar aqui a palavra porque eu chimo-me todo. Eu digo logo tudo o que é que vai acontecer.
Vai ter. Nós demos 14 até agora. Este vai ser o 15º e a diferença é que nós levamos sempre um convidado. A todos os espetáculos levamos sempre um convidado.
Quem é que
já levaram? Já levámos a o Ricardo dos Preis, já levámos a Ritinha, Nuno Moura, Rico Fazeres,
Luís Franco Bastos, o João André,
Pedro Drão,
António Coutinho.
Epá, já levámos algumas pessoas simpaticamente, Guilherme Fonseca,
Luís Vieira, em Guimarães.
E estamos a esquecer de beijo.
Fernando Daniel,
exatamente.
O Alexandre
Santos. O que é que disse Fernando Daniel?
Fui eu.
O quê?
O quê? Não percebi.
Não. O que é que faz o Fernando Daniel? Cantou?
Não. E depois preparamos o momento para
claro,
dependendo
para convidado.
Do convidado, preparamos umas perguntas
Como é que foi o momento? Não, fiquei curioso.
Foi fixe. O Fernando Daniel é um gajo engraçado. Foi fixe. Yeah.
Teu grande sentido de humor, yeah.
Olha, fizemos...
Tem? Pode... Tem? Sentido de humor?
Tem.
O Rui teve a ideia de fazer o... Houve lá um momento em que foi a cadeira a virar-se, não foi? O Rui cantou um bocadinho. E ele tinha que virar a cadeira se o Rui estivesse bem ou não. E vimos TikToks de pessoas a fazerem covers dele. Yeah. E neste último, no Coliseu, vamos ter em vez de um, três convidados. Sendo que um desses convidados é
o Ricardo Aruz Pereira.
É da parte musical. Não, nós nunca revelamos. Nunca revelamos quem são os convidados. E depois é um da parte musical e depois são mais dois.
Yeah.
Okay. Que vão lá estar connosco.
Ouvintes da Prova Oral, há 50 bilhetes. Ou existiam 50 bilhetes antes desta emissão para este espetáculo no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Os primos são convidados de hoje na Prova Oral, mas amanhã o convidado é este.
É um dos elementos fundadores da Porta dos Fundos.
Pode ser um pudim. Uma porcaria de um pudim. Não dois, um pudim.
Entrou no primeiro vídeo que conquistou Portugal.
Ah, eu acho que o vídeo que eu fiz, que eu mais gostei de fazer, foi sobre a mesa.
António Tabet fala sobre isso, mas também sobre My News e o seu novo filme.
A tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime.
Esta quarta-feira, às 19h, na Antena 3.
Ouvintes do sexo feminino deste programa, precisamos de mensagens vossas, porque temos muitas mensagens do sexo masculino. Como é que é o
é compreensível.
Eu tento sempre. Eu gosto que exista de facto um equilíbrio. Nem sempre é fácil. No vosso caso, vocês já conseguem tipificar o vosso tipo de seguidores?
É difícil, pá. Eu acho que há tudo um pouco.
Sim, no YouTube temos uma pequena amostra. Aquilo mostra-nos os subscritores
e idades. Yeah.
Sim, e dá tipo 20% para aí de sexo feminino.
20?
Sim.
É pouco.
Pois é.
Mas nós percebemos bem, pá. Se olhares para nós.
Todos os dias consigo perceber esses 20%.
Sim,
todos
sim,
os dias.
Mas esperem, mas vocês não lutam contra isso?
Pá, não.
Não?
Não, por acaso não, okay. Não nos focamos nisso.
Eu por acaso luto. Eu gosto que a coisa esteja equilibrada.
O que é que podíamos
apelando
fazer?
Sempre à participação feminina. Sim, trazendo alguns temas que possam ser mais convidativos à participação de sexo feminino. Não
pois,
sei.
Sim. Pá, nos nossos espetáculos, por acaso, claramente há mais homens, mas até acho que está ali equiparado.
Yeah.
Portanto, dá-se bem.
Sim,
se houvessem três mulheres, de repente, num espetáculo de 400 pessoas, era estranho. Mas não é isso que acontece.
Mesmo, mesmo propósito, temos aqui justamente uma ouvinte do sexo feminino que tem um pedido a fazer. Não é nada, é o Ricardo só.
Ó primo, epá, empresta-me aí 5 euros, pá, e depois eu devolvo quando vieres cá no Natal.
Alguma vez tiveram um pedido assim? Não este, que vê-se que é gozar convosco, mas... Alguém vos pediu algo assim?
A nós diretamente não, mas houve um pedido assim no YouTube, agora recentemente. É daí que vem a graçola. É daí que vem a graçola.
Ah, ok.
Foi no Instagram.
Okay. Foi no Instagram, exato.
Mas tornaram público isso?
Sim.
Acho que houve muita gente a tornar aquilo público. Aquilo foi partilhado para muita gente.
Mas foi o quê?
Pá, foi um youtuber que decidiu pedir uma PlayStation 5 emprestada. Para poder fazer conteúdo até ao Natal. Até ao Natal.
Que agora estão caras.
Yeah.
Ele diz isto. Que agora estão caras. Pá, se alguém me der emprestado para fazer conteúdo. Se alguém tiver, pá.
Portanto, 5€ nem é mal de toda.
Foi não.
Se eu me devolvesse no Natal.
A polícia agência está muito difícil de encontrar. Mas ele acha que alguém vem emprestar.
Pedro Rodrigues diz que é um novo fã, mas não dos primos. Então, de quem?
Olá, boa tarde. Epá, eu não conhecia os primos e, como é normal, depois de começar a ouvir o programa, fui fazer uma pesquisa na internet. Epá, eu estou a achar bué fixe. Epá, desculpem lá, enganei-me, em vez de primos, que vi primas. Desculpem lá.
pode acontecer. O Hugo Pinto diz, no entanto, que sofre muito com o SLB.
Ora, boa noite, como é? Tudo bem? Daqui é o Hugo, sejam na Madeira. Ah, primos, é assim, eu sofro com o Benfica, mas só sofro quando aposto neles, estupidamente, não é? Apostar no clube do coração é um erro tremendo, mas é muito lixado quando o gajo ainda aposta nele, e mesmo nesse jogo, o raio do Benfica não ganha, como aconteceu, por exemplo, com o Portimonense. Quem diria, hein?
Compreendo.
É,
compreendo. Agora nunca mais apostei, mas antes estava a apostar e pá, nunca apostava no Benfica.
Já choraram? Não se faz. Já choraram a ver o Benfica?
Eu acho que deitei uma lagrimita numa vez que perdemos a final da Liga Europa. Não sei agora se foi contra o Sevilha ou se foi contra o Chelsea. Estou errado.
Olha, eu chorei nisso. Foi a última vez.
Pá, eu acho que sim.
Chorei de angústia.
Gostou-me bastante. Pá, porque não merecíamos.
Jogámos muito bem. Não.
Isso doeu-me bastante. Pá, estava com a família toda a ver, com amigos, estava tudo. Ah, ainda gosto de pensar.
Disso. Tu não?
Nem gosto de pensar nisso.
Nunca chorei.
Do quê?
Não. A ver a bola, não. A ver a Benfica, okay. Não.
Bem. Essa não. Tua declaração era boa. Mas era boa se tivesse ficado.
Só
era...
nunca chorei. Nunca chorei, ok.
Mas já, não é?
Não, a ver o Benfica, não. Mas choro com facilidade.
Choras?
Uhum.
Mais de felicidade ou de tristeza?
Ultimamente, mais de felicidade. É. Yeah.
Qual foi a última vez que choraste de felicidade? Desculpa, tu estou curioso, não é?
Foi há bem pouco tempo, pá. Mas não posso revelar, pá. Foi o nosso produtor que nos fez uma surpresa.
É.
E foi estranho, que não estava mesmo nada à espera daquilo.
Bem, fez uma surpresa e vocês choraram de felicidade.
Eu chorei.
Se era o produtor, era trabalho?
Tinha a ver com trabalho.
A trabalho,
bem, era uma coisa que vocês nem sequer podem revelar.
Não, meti a família, pronto, só para não ficar aqui estranho, de repente estás a chorar por causa do trabalho. Mas meti a família, já.
Ele deixou-nos só dizer que nós vamos lançar um conteúdo no YouTube que não reacts. E isso nós podemos dizer.
Pera,
e tem a ver com isso.
Ok. Foi essa coisa que te fez chorar de felicidade?
Não. Teve a ver com a família. A família estava presente nessa coisa, pronto. Eu não estava à espera de ver a família presente ali, pronto.
Ah, ok, entendo.
Uhum. Nós íamos fazer uma coisa e de repente chegamos lá e está a nossa família toda. De ambas as partes. Foi muito giro.
Isto é bem beijinho
para a bolinha.
Tinha-me dizer logo tudo.
Pois é, não...
Pá, vai acontecer isto.
Quando é que vocês vão poder dizer tudo?
Não sei, está do lado dele.
Está
do lado dele.
De quem?
Do Bolinha.
Do Bolinha.
Já pôr aqui a pressão
está toda no Bolinha.
Falei com o Bolinha.
Bolinha está ali
mensagem
fora.
Para o Bolinha. Está ali fora. Tá.
Descubram as redes sociais do Bolinha e façam pressão.
Vai chegar no Bolinha.
O que é que a gente. Peraí, vamos fazer.
Mas temos que fazer conversa agora enquanto aqui estamos.
Olha, agora só para coisa. Puto.
O quê?
Fui ver quem era o António Tapete.
Uh-huh.
E já sei quem é.
Não, claro.
Já sei quem é. Estás a ver que não fui parvo há bocadinho?
Pelo nome é que não foste lá, né?
Alguém está a dizer que não pode dizer nada, que é exatamente aquilo que
vocês estão
a dizer.
É isso, não.
Ok,
pois
pronto.
É melhor até mudarmos de assunto, porque depois eu tenho medo de escorregar.
Eu acho que ele estava nervoso.
É.
Eu acho que ele ficou nervoso.
Ele odeia aparecer, o Bolinha.
Ele odeia.
Ele odeia.
É, sim. Ele está ali afastado, mas ele está bem.
Está bem, está tudo bem com ele. Preocupa-me muito o Bolinha.
A Sónia diz que quer novos formatos.
Como é que é, primos? E prova oral?
Lá.
Margem Sul Power. Estavam a pedir damas. Cheguei agora, não sei o que é que falaram, mas queria perguntar se os reacts já derem, tipo, já não der mais nada, se pensavam tipo noutros formatos e quais. É isso, beijo.
Pois ela não estava a ouvir, mas parece que estava.
Uhum.
É isso, pá. Já dissemos o que tínhamos a dizer, veio uma cena que não é reacts.
Uhum.
Isso quer dizer que não regressem?
Ah, não, pois.
Podem regressar.
Pois, yeah.
Não, podem gostar deles?
Sim. Não sei bem. Não deves dizer nada, não é?
Sim, mas vamos continuar a fazer.
Sim,
vamos
sim,
continuar a fazer os reacts.
Até porque lá está, há pessoas que pagam o Patreon e que pagam por aquilo.
Sim, enquanto as pessoas identificarem isso com o conteúdo e gostarem de estar ali aquele bocadinho a ver aqueles 20 minutos de vídeo.
E nós próprios.
Eu acho que não temos por
estar a
fazer.
Divertir-nos.
Vocês acham que isso pode esgotar-se a isso?
Pá, eu acho que sim. Eu acho que. É capaz de haver um dia em que as pessoas achem só aborrecido.
Sim, desculpa, eu acho que depende também muito do conteúdo que está a ver no YouTube. Nós já tivemos semanas em que nós próprios estávamos, poça, pá, não há um vídeo de jeito para reagir. Às vezes, se não há nada para brincar, não, também dificulta o nosso trabalho, não é? Agora, há semanas em que vêm três vídeos e a gente ri-se com aquilo, que é uma coisa. Pronto, eu acho que depende daí. Se um dia acabarem esses vídeos que para nós são engraçados de ver. Nós também não vamos fazer aquilo com gosto e vai passar para o pessoal e vamos acabar.
É muito isso.
Vai fartar, não é?
Temos mais uma participação feminina. Vamos ver o que de importante terá para dizer a Ana.
Alvin, manda lá vir aí duas entradas duplas para haver mais meninas a apoiar os primos, faz favor.
Sim. Ouviram isto, não é?
Tem que arranjar mais três amigas e vão para aqueles cinco lugares.
Exato, sim, dos camarotes. Yeah, há uns camarotes ainda disponíveis. Uhum. Né? Yeah. Mas é isso, é necessário mais. Mas tens assim um...
E não saímos daqui enquanto não tiveres estado. Não sei se tu sabes.
Sim, sim. Por acaso isso era incrível, não é?
Ficarmos aqui até.
Sabem que há uns tempos eu tive uma ideia. Não sei se isso não será o futuro. Que é? Imagina um programa em que tu pudesses pura e simplesmente vender tudo, inclusivamente o cenário do próprio programa.
Isso é giro.
Tu estás a ver o programa e estás a perceber que o sofá.
E as coisas vão
imagina,
aparecendo.
Custou 800 euros. E durante a emissão, tu dizes, bem, se quiser, as pessoas sabem. E dizem, aquele sofá é muito giro. Só que a graça está, e isso também pode ser uma boa forma de quem está em casa dizer assim: eu vou comprar o sofá para assistir este momento. Que é, as pessoas compram e se a companhia chegar lá rapidamente, tira o sofá aos convidados. E os sofás, de repente, os convidados ficam em pé porque o sofá foi vendido.
Pá, nem devia estar a dizer isso em voz alta. Estou a adorar a ideia. Estou a adorar a ideia. Mas... imagina, depois acaba, já não tens microfone, já não consegues estar a falar. Acaba porque já
porque
compraram
o microfone.
Porque
também tem um preço. Claro. E as pessoas sabem qual é o preço dele, claro. E podem tirá-lo.
E nu, e acabas todo nu. Mas...
pode acontecer porque isto. Mas isso era genial.
Espera
aí, mas a cereja no topo do bolo é que isto era a reverter para uma causa humanitária fixe. Imagina, no Natal. Yeah. E as pessoas sabiam que era uma forma de ajudarem e que iam ver tudo aquilo a acontecer.
Ia ser divertido.
E estavam
gostam desta
divertido.
Ideia?
Yeah. Eu gosto, eu gostei.
Estou orgulhoso dela. Bom, Ricardo Pereira diz que gosta muito da sua prima.
Eu, primos, eu não conheço. Mas eu tinha uma prima quando era novo, que aquilo, quanto mais prima, mais lhe rima. Grande abraço!
Já agora, uma classe. Pergunta que me parece o...
agora está a prima dele.
Era eu.
Olha, vou a prima falar.
Ai, adoro. Tenho que vos perguntar obrigatoriamente qual é a vossa relação com os vossos primos? Têm muitos primos?
Eu tenho muitos primos, já.
É uma relação muito chegada?
Pá, com alguns sim, com outros não, porque estão um bocadinho mais longe, outros no estrangeiro. Mas os que estão próximos, sim, acho que é a chegada.
Tu? Yeah, eu também já foi mais. Quando éramos putos, lembro-me perfeitamente de irmos para a casa um do outro e tentar convencer os tios a que o primo ficasse e vice-versa, e de contarmos as prendas que íamos receber no Natal dos... Olha, os meus pais compraram-te isto, é? Meus tios. Lembro, epá,
mas é verdade, os primos, eu acho que são sempre importantes, mas ocupam um papel absolutamente fundamental. É justamente ali na fase da infância e adolescência. E depois perde-se
é
um pouco.
É,
falo com os meus primos de vez em quando e tal, mas não tem assim uma relação.
Comigo foi exatamente isso que aconteceu, sim. Antes tínhamos uma relação incrível. E pá, hoje ainda há muita estima e muita coisa, mas não, já não há aquela proximidade. É.
Deixa-me colocar mesmo aqui uma mensagem que nos chega por parte do Cláudio Nobre, que pergunta aqui pelos rappers do YouTube. Deixa eu ver.
Olá para o Voral, olá aos convidados. Eu não conheço o trabalho dos convidados, mas fiquei com alguma curiosidade. E gostava de perguntar a eles se já viram, correm no Facebook e no YouTube, um vídeo de dois irmãos lá dos States, que supostamente são os Island Boy, penso que sejam lá dos Estados Unidos, eles cantarem um rap na piscina. O que é que acham daquilo? Eu pessoalmente acho uma parvoíce, mas pronto, cada um tem a opinião e a opinião é como os rabos, cada um tem o seu. Até à próxima e obrigado.
Fiquei curioso, não conheço. Não,
pá,
não...
eu acho que vi, não posso identificar logo, mas eu acho que vi qualquer coisa assim, a passar no Facebook, ainda sou daquelas pessoas que têm Facebook, vi qualquer coisa assim e era ridículo. Pá.
Mas porquê? O que tinha de diferente? Estavam a cantar numa piscina.
Mas não estavam a cantar sequer.
Isso? Ah, ok. Estavam só a fazer.
Sim, aquele mumble mesmo. Mumble.
Sim, certo.
Muito extremo, estás a ver?
Não vi.
Bolacha Maria. Tipo uma cena assim.
Que não estava a dizer pão.
Pá, só que aquilo ficou viral, pronto.
Ok.
Espera lá. Vocês já devem ter sido convidados para tudo, acredito. Até porque criam a ideia de que é bastante fácil fazerem reações a tudo. Algum convite tem sido mais inusitado do que outro? Olha, por acaso enviaram-nos. Espera, isto que o ouvinte estava a falar era isto. Espera aí, querem ouvir?
Bom, então, lá. Deixa eu ver se era aquilo que eu estava.
Cause I'm an island boy, and I've been trying to make. Oh, I'm an island boy. I'm a just island boy.
Yeah,
I'm a just island boy. Ooh. I'm a get key white wine. Ooh. You're gonna keep that gun. I'll be just staring at the sun. I'm just out full gazing. I'm like, pull where I'm staying. They're like, you wanna be famous? I'm trying to be out the greatest. I'm gonna
explode all boy. Que sim, pá, mas... get real damn tropical. Tu foi de fugida, como não puxou.
I'm an island boy, I put my vest on, yeah. Like a wagwan man, try to make it to the top.
Tá bom. Há pouco estávamos justamente a perguntar sobre a vossa ascensão, sobre aquilo que vão fazer. Este espetáculo que vai ser no dia... Olha, dizem-me que já vendemos 10 bilhetes.
Ai, é bem. Ah, não sai daqui, não.
Pois é, para ficar. Para ficar.
Agora ficávamos aqui.
Tínhamos já comer, não era? Ou...
As pessoas iam vendo e o programa acabava justamente quando. Pá, adoro esse conceito. Adoro muito isso.
Boa, pá.
Esse conceito. Olha, estamos quase a acabar o programa. Recordar a todos que os primos têm uma última atuação. Última desta digressão.
Sim.
Alguma coisa aconteceu fora do normal durante a digressão? Entre todos os momentos que aconteceram durante o espetáculo? Já agora, ficam nervosos antes de um...
Bastante.
Ficam?
Yeah.
Ah, ok.
Fazemos uma maratona antes ali no backstage, a andar de um lado para o outro. Ficamos sempre nervosos, sim. Uhum. Ficamos sempre. Depois bebemos um whiskyzinho, só para, uhum, para coisa, mas também não...
Olivia. É. Um acontecimento... houve alguns, pá.
O quê?
Por exemplo, do Bolinha, voltamos aqui ao Bolinha. Ele tem uma coisa que é, ele gosta de cair. O Bolinha é muito bom a cair, pá. E ele hoje guarda, ele é o que vai ficar com memórias do espetáculo, porque ele guarda cicatrizes no corpo que vão ficar para uma vida.
A minha filha tem 3 anos e eu assisti mais quedas do Bolinha durante estes tempos do que da miúda. Isso é uma das coisas que acontece. Mais. Muitas coisas.
Pá, fui no último espetáculo em Lisboa, no Vilaré, o meu carro foi bloqueado.
Sabe, também foi giro.
Foi giro estar quase a entrar em palco e de repente dão-me um aviso: olha, o teu carro está com uma fitinha amarela lá fora, não sei se foste tu que enfeitaste. O que queres fazer em relação a isso?
Tem sido giro.
Olha, nós estamos mesmo a acabar este programa. O que é que querem dizer aos vossos seguidores, mas sobretudo às pessoas que eventualmente ainda não cheguem?
Estou muito bem.
Sem exatamente, deixem-se estar tão bem.
Yeah. Eu adoro a forma como vocês se vendem.
Sim.
Não aqui, mas para o vosso próprio espetáculo, vocês diziam. Sim, na vossa página vocês pedem justamente para não vos seguirem, não é?
Sim, isso sim, é não bom. Subscrevam, não ativem o sino. Sim, não... E não comprem, não sejam patronos e não nada, pá. Porque é isso, nós cansámos de tanto. Subscreve, mete o like, deixa o likezão. Nanana.
E estas 10 pessoas têm meia horita para poderem devolver os bilhetes. Acho eu. Isso
sim, ainda dá. Ainda vou ter. Isso é uma chatice, estacionar é difícil. Pá. Não percam tempo com isso. Estou a correr bem, está a correr bem, Bolinha. Já sabem saber.
O Bolinha está ali. Há uma coisa curiosa que é todos os produtores, eu já assisti a alguns. Bolinha nunca... Acho que nunca tenho estado com a Bolinha, mas a verdade já assisti a muitos promotores que estão a ver os programas, sejam eles de televisão, de rádio, de net, enfim, tudo. E que agora em real time eles conseguem perceber se o programa está a surtir algum tipo de efeito,
sim,
não é?
Sim, uhum. Ele tem ali...
Eles ao segundo conseguem perceber se os bilhetes estão a ser vendidos. Isso é incrível, já viram?
Yeah.
Eles terem, olha, não vieram aqui fazer nada. Ou... Já vendemos aqui os bilhetes.
É fixe.
Mas isso é bom, não é?
Sim, claro. Ele não tem obrigação nenhuma de vir connosco e vai connosco a todo lado. É um querido, pá. Queria mandar um beijinho assim grande para a Bolinha também.
Ele está ali. Pode
não, é isso, já lhe vou dar. Já lhe vou dar pessoalmente.
Ouvintes da Prova Oral, mais conselhos para impressionar a Bolinha, se ainda não têm bilhetes para. Bem, a Ana tem aqui a oportunidade, já que quer tanto ir.
Juntem-se,
ainda
juntem-se
há uns poucos. Há 40 bilhetes, na verdade, para aquele que será o último espetáculo desta extensa digressão dos primos convidados de hoje da Prova Oral. Já tenho ouvido falar da lenda que vocês são, não é? Inegavelmente, mas nunca tinha estado ao vivo convosco e gostei bastante, confesso.
Pá, obrigado.
Pá, obrigado. Eu também adorei estar aqui.
Sim, só deixar claro que não somos lendas nenhuma.
Ah, sim, pá, isso
que,
é estranho.
E que a digressão também não foi muito extensa. Foi
foram só 14 datas.
14 datas. Vai culminar em 15. Mas agradecemos, pá, obrigado. Lendas tu, Alvin.
Exato.
Pois, está bem. amanhã sim vamos estar com uma lenda, mas desta vez do Brasil.
Isso,
é
sim.
O António Tabet. Não percam. Até amanhã.
É um dos elementos fundadores da Porta dos Fundos.
Pode ser um pudim. Uma porcaria de um pudim. Não dois, um pudim.
Entrou no primeiro vídeo que conquistou Portugal.
Ah, eu acho que o vídeo que eu fiz, que eu mais gostei de fazer, foi sobre a mesa.
António Tabet fala sobre isso, mas também sobre My News e o seu novo filme.
A tal liberdade de opinião ou liberdade de expressão está sendo confundida com crime.
Esta quarta-feira, às 19 horas, na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.